Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Para mais de 5 milhões de crianças brasileiras, o reconhecimento paterno é uma lacuna aberta tanto na vida quanto no documento. Isso porque elas não têm o nome do pai na certidão de nascimento, apesar de ser um direito garantido na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. A juíza titular do CRP, Centro de Reconhecimento de Paternidade, de Belo Horizonte, Maria Luísa Rangel Pires, comenta que o não reconhecimento do pai pode gerar sentimento de incompletude. É como se a história de vida estivesse pela metade.
Estou falando da família constituída ou de que a criança foi gerada através de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. E esse filho, né, que não sabe quem é o pai dele, ele meio que fica com a identidade pela metade, sabe? Ele sabe de onde parcialmente ele veio, mas ele não conhece o resto da história dele. E isso é muito claro quando a gente faz os reconhecimentos de paternidade, quando os exames de DNA são revelados e que envolvem pessoas adultas, porque o sentimento de que agora eu sei, né, de forma completa quem eu sou, isso é muito visível.
Além do valor afetivo, o registro paterno assegura direitos legais, como recebimento de pensão alimentícia e de herança. Para reduzir o número de pessoas sem esse reconhecimento, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a atuação dos tribunais nos estados. Foi assim que foi criado, na capital mineira, o Centro de Reconhecimento da Paternidade. Inicialmente, o centro buscou regularizar a situação de crianças e adolescentes nas escolas. Mas hoje, 90% do público é de bebês recém-nascidos. A juíza Maria Luísa Rangel Pires explica como é feito esse trabalho.
As crianças que são registradas em qualquer cartório de Belo Horizonte que não tenha a declaração de pai, né, que é registrado só pela mãe, automaticamente o cartório já abre um procedimento lá para o nosso CRP com a declaração dessa mãe de quem é o suposto pai, ou se ela não quer informar, ela marca que não quer informar ou que não sabe quem é. Isso gera um procedimento no CRP através do qual a gente inicia essa averiguação de paternidade. Se ela declarou, a gente vai chamar esse suposto pai. Se ela não declarou, a gente vai chamar só essa mãe para ouvi-la, porque às vezes ela não quer falar porque está magoada, enfim, aí a gente vai convencê-la da importância dessa criança ter um pai e a gente inicia todo esse procedimento.
Foi ainda com a Isabela recém-nascida que a mãe Juliana de Fátima Borges recorreu à justiça para o reconhecimento paterno, que foi possível por meio do exame de DNA gratuito, que confirmou a paternidade. Apesar de ter tido uma aproximação inicial, Juliana conta que o vínculo não continuou.
Ele começou a dar a ajuda, né, que eles pedem, que o juiz pede, e ele deu a ajuda por mais ou menos uns 4 meses, depois disso ele parou de dar ajuda. Tanto essa ajuda no dinheiro, como o carinho como um pai, ele sumiu. Ele não quis dar mais esse carinho. Então tem mais ou menos 1 ano ou mais que ele não vê a Isabela e que ele não ajuda com nada.
A juíza Maria Luísa Rangel Pires explica que o trabalho do Centro de Reconhecimento da Paternidade normalmente encerra com o reconhecimento ou com a busca de acordo de alimentos ou visita. Mas sua experiência com os casos mostra que apenas a metade dos pais mantém um vínculo afetivo.
E dessas pessoas que têm um reconhecimento positivo, eu te diria que uma metade, o pai recebe bem a notícia, demonstra afeto pela criança, demonstra vontade de estabelecer uma relação familiar, enfim. Muitos, inclusive, já têm, só vão lá para confirmar, né, essa paternidade. Agora, uma parte não, uma parte ou porque o homem é casado, ou porque realmente a relação entre ele e a mulher não, né, não foi uma relação tranquila, enfim, tem alguns que viram as costas, falam que eu vou cumprir minha obrigação, pago alimento, mas eu não quero vínculo, enfim, isso também é uma realidade que a gente convive com ela. A gente não sabe dizer se depois de passar da raiva, né, com uma reflexão melhor, se esse pai realmente se comporta assim para sempre, né? A gente tenta convencê-lo de que não é o melhor.
São várias as situações que levam ao reconhecimento da paternidade por meios pré- judiciais. Um desses casos é o da Larissa Cristina da Silva Lopes, de 23 anos, que recorreu à justiça para reconhecimento da paternidade após o falecimento do marido, quando ainda estava grávida. Porém, o DNA realizado através do avô paterno deu negativo, segundo ela, porque esse avô não era pai biológico do marido. Mas a família do marido falecido contesta essa informação. Hoje, na companhia de um novo parceiro, ela conta que o reconhecimento paterno será socioafetivo.
Foi uma atitude bem legal, sabe, do meu esposo ter feito isso. Porque ele me conheceu, eu já tinha filhos, né? E ele, como o meu filho não é registrado, ele falou que ia registrar o meu filho. E por meu filho ter apenas 4 anos, ele ainda não entende, né? Vamos dizer, ele entende, mas não entende muito. Então, à medida do tempo que ele for crescendo, aí eu e meu esposo vai falar que quem é o pai dele verdadeiro. Só que meu filho tem um apego muito forte com meu esposo, portanto, ele chega, eu chamo ele de pai.
Devido ao isolamento social nesse período de pandemia, o Centro de Reconhecimento da Paternidade de Belo Horizonte está dando prosseguimento aos processos virtualmente. Mais informações em www.tjmg.jus.br. O Saúde e Consciência de hoje vai ficando por aqui. Esta edição foi produzida por Letícia Pequim, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.